ligar o meu microfone aqui. Muito obrigada, doutora Ana Maria Oliveira de Souza, que é coordenadora de estudos econômicos e empresariais da SUFRAMA. Eu aproveito, antes de convidar a doutora Duval para fazer a sua exposição, de convidar para compor a mesa a senhora Cláudia Cibele Freire, coordenadora de programas macro-regionais do Ministério da Integração Nacional. Com a palavra, doutora Duval Lobato Neto, para fazer a sua exposição. Ele aqui é gerente executivo de gestão de programas governamentais do Banco da Amazônia, pelo mesmo tempo de 15 minutos.
Muito obrigado, senadora Ana Maria. Bom dia a todos.
Está na média.
Vamos ver o que o Banco da Amazônia tem feito no, na área da faixa de fronteira. Pode passar. Composição da nossa diretoria, nós propomos a falar sobre a missão do banco, mostrar o que é o banco, o que é que ele faz na região, o seu perfil de atuação, os resultados alcançados, as fontes de financiamento que ele dispõe, né, para promover desenvolvimento econômico e social na faixa de fronteira e algumas ações que, de suporte a desenvolvimento. Vamos lá. Bem, a missão. A missão do Banco da Amazônia é uma missão, foi reformulada no processo de reestruturação, é bastante audaciosa, né? Que é criar soluções para que a Amazônia atinja patamares inéditos de desenvolvimento sustentável a partir do empreendedorismo consciente. Então, o banco, dentro dessa missão, ele busca soluções para viabilizar todos os negócios, né, relacionados com o setor produtivo e, consequentemente, promover desenvolvimento para a região. Pode passar, por favor. Aqui, a área, nossa área de atuação, o Banco da Amazônia tem atuação em 9 unidades da federação, compreendendo toda a área de abrangência da Amazônia Legal. Afora isso, está presente em São Paulo e aqui no Distrito Federal. Ao todo, tem uma rede de atendimento de 174 pontos. Na faixa de fronteira, estamos presentes no Acre, no Amazonas, no Amapá, no Pará, Roraima, Rondônia e Mato Grosso. Sendo que no Mato Grosso, como nós não dispomos do instrumento FNO, do Fundo Constitucional, a nossa atuação é bem mais, digamos assim, reduzida. Né? Lá a atuação mais forte é do Banco do Brasil. Pode passar. Perfil do Banco da Amazônia. Então, após o processo de capitalização, o governo federal passou a ter quase 97% do controle acionário do banco. É o principal agente financeiro de desenvolvimento na região, principalmente na região norte. É agente financeiro exclusivo do nosso Fundo Constitucional de Financiamento do Norte, o FNO. Também tem apoio, tem um programa específico de fomento à ciência e tecnologia, programa de apoio à pesquisa. Também vem apoiando com recursos de transferência voluntária a questão da assistência técnica e extensão rural oficial na região norte. É referência em práticas de desenvolvimento sustentável e executor das políticas, planos e programas do governo federal para a Amazônia. Passar, por favor. Bem, o resultado, lucro líquido aumentou na ordem de mais de 440% em relação a 2009, contratações alcançaram 7,3 bilhões, atendimento aos municípios, 93% dos 98 municípios da região norte foram beneficiados e priorizando basicamente os municípios de menor renda. Participação no crédito da região. Então, vejam aqui que o Banco da Amazônia ele é responsável por mais de 72% de todo o crédito circulante na região. Contratações por porte de beneficiário, ali 92% é centrado na agricultura familiar, micro e pequenos produtores. Pode passar. Recurso estimado para o exercício em 2011. Vamos ver. Total do orçamentário, compreendendo o FNO e outras fontes, e mais a parcela de crédito comercial, que é recurso próprio do banco, dá 6,9 bilhões para o exercício 2011. Bem, fonte de financiamento. Então, as fontes de financiamento. O banco conta hoje com o FNO, que é o principal instrumento. Antes já foi o banco do FNO, hoje é 53%, né, no orçamento geral. Fundo de amparo ao trabalhador, repasses do BNDES, Fundo da Marinha Mercante também, Fundo de Desenvolvimento da Amazônia, FDA, que é um recurso significativo, recurso do Orçamento Geral da União e recursos próprios, vocês viram lá, da ordem de 1,4 bilhão. Os setores apoiados praticamente são todos, primário, secundário e terciário, vamos lá. Desenvolvimento econômico e social na faixa de fronteira, vamos ver o que é que o banco tem feito. Então, na abrangência, o banco, nós vimos anteriormente, 174 pontos de atendimento. Desses aí, no Acre, temos 8 pontos de atendimento, no Amapá, 2 pontos, no Amazonas, 1, que é em Boca do Acre, no Mato Grosso, 2 pontos de atendimento, no Pará, 2, em Rondônia, 5, e em Roraima, 2 pontos de atendimento. Vamos lá. Com esses pontos de atendimento, o banco consegue conseguiu esse desempenho aí, né? Aqui vocês verificam que pelo setor rural, quantidade de operações e valor, não vou me deter muito para esse daí, os números estão aí. Esses dados são acumulados desde 2004, praticamente até junho de 2011, né? E setor não rural, porque aí compreende toda a parte do setor industrial e comércio e serviço, e ali uma coluna com um total que dá mais de 88.212 operações de crédito em valor de quase 4,5 bilhões. Aqui um detalhamento, né? Em conformidade com os programas, ali comércio e serviço leva 29% dos recursos, né? Só do PRONAF 24%, o programa Amazônia Sustentável, que é um programa muito amplo, que atende a todos os setores, 18%, Água e Indústria com 12%, Biodiversidade, que é um programa para recuperação de toda a parte, recomposição da floresta e da reserva legal, 8%, e outros 9%. Vamos em frente. Aqui, de acordo com os estados aí, né, a quantidade de famílias atendidas. Então, nesse período, 78 mil famílias atendidas nessa área da faixa de fronteira até junho de 2011. Podemos passar? Faixa de fronteira, metas anuais. Para vocês terem uma ideia, esse tem sido a dotação de recursos. Essa dotação era definida pelo Banco da Amazônia quando da elaboração dos planos anuais, juntamente com o Ministério da Integração Nacional. Tá? Então, nós temos uma dotação orçamentária, de 2007 começou com 20 milhões, 2008 permaneceu, 2009, 2010, 15 milhões, até 2011, 15 milhões, valor aplicado ali, e vocês verifiquem que é interessante o índice de consecução. Então, em todos os anos, a gente tem extrapolado em muito as metas aí, né? Então, veja que em 2007 chegou a ordem de 936% do índice de consecução, 2008 foi para 1.456%, 2009 para 5.663%, 2010, 390%, então está muito além da meta estabelecida, né? Vamos em frente. Bem, aqui um detalhamento também, quantidade de municípios, né, na faixa de fronteiras atendida. Então, praticamente, você verifica que em 2007 chegamos a atender 73% dos municípios, em 2008, 77%, em 2009, 81% dos municípios atendidos, 2010, 82% dos municípios atendidos. E ali os volumes, qual a gente já se referiu aí, que apresenta daquele índice de consecução final. Podemos avançar. Algumas iniciativas do Banco da Amazônia. Primeiro, é o FNO itinerante. O FNO itinerante, o banco já vinha fazendo há alguns anos, mas ele foi intensificado a partir do ano passado, 2010, uma parceria com o Ministério da Integração e a Sudam, de trabalhar no sentido de executar a Política Nacional de Desenvolvimento Regional na sua essência, que é fazer com que os municípios de maior carência, os municípios de menor renda, possam ter sua inserção, né? E aí a gente vai atrás nesses municípios em que ainda não tem ação de crédito e desenvolve projetos pilotos, tá? E passa a chegar o crédito até eles. São municípios bem pobres, né, com uma dificuldade muito grande. Tivemos uma experiência que às vezes o banco é criticado porque não chega em determinadas localidades na Amazônia e é muito difícil. Cito só para dar um exemplo a experiência do município de Porto de Mós, no Pará, e de Jordão, no Acre. Então, Jordão, no Acre, para se chegar lá, o agente financeiro chegar com a equipe do Ministério e do Estado, o banco teve que fretar um avião, porque não tinha como, o rio estava seco, não tinha como chegar lá. Então, vai de Brasília, via Brasília, vem de Belém, a forma de chegar mais rápido, Rio Branco, depois pegaria um barco, levaria, se não me falha a memória, quase uma semana para chegar em Jordão. Então, a forma mais rápida é pegar um avião para ir lá. Então, imagine a dificuldade para chegar no município paupérrimo da Amazônia, bem pobrezinho, para levar o crédito. Agora, imagina o esforço que deve ser para recuperar esse crédito. Então, praticamente, ele não tem retorno, certo? Então, é um dinheiro que vai, mas não volta, e tem mais o cunho social. Então, o FNO itinerante, ele é um programa que visa isso, buscar a inserção desses municípios, né, na política de crédito. A Operação Arco Verde é uma operação do governo federal, coordenada pelo MMA, com a Casa Civil da Presidência da República, que é do combate ao desmatamento. Então, essa Operação Arco Verde, ele começou no ano passado, primeiro piloto, este ano está dando sequência. A Operação Cidadania Xingu envolve os 11 municípios daquela região ali do oeste do Pará, lá do Altamira, em torno do projeto de Belo Monte. Então está iniciando agora, já teve a primeira fase, no dia 3 agora teve o lançamento do mutirão com alguns ministros e ela iniciou em Altamira. Então já começa também uma operação para tentar combater todos os males decorrentes da instalação de um grande projeto. Aí tem encontros técnicos que são feitos em média uma vez por ano, que esses encontros técnicos estaduais para o planejamento, está iniciando agora na próxima semana. A intensificação de parcerias com convênio com os governos dos estados e diversos outros órgãos, visando construção de parcerias para fazer com que o crédito tenha sua dinâmica, né, e os resultados alcançados na sociedade, no meio produtivo. A outra ação de apoio à assistência técnica, contemplando os órgãos oficiais, programa de apoio à pesquisa, encontros regionais de alavancagem de negócio. O presidente do Banco e diretoria, em média, 3 vezes por ano, percorre os estados fazendo esses encontros. Tá? A impulsão de arranjos produtivos, agora como política nacional, um trabalho feito pelo MIDIC, que coordena. E o prêmio Samuel Bechimol e Banco da Amazônia Empreendedorismo Consciente. Isso é muito interessante, muito importante esse prêmio, porque esses prêmios se complementam. Um valoriza a parte do conhecimento, a geração do conhecimento, e a outra valoriza a parte do empreendedorismo. Tá? Então, uma parceria feita iniciou com o MIDIC, que hoje anualmente é realizada. Pode passar, por favor. Aqui alguns desafios que o Banco da Amazônia, pela sua experiência, entende que a sociedade deve enfrentar, todos os órgãos de governo e iniciativa privada. Melhorar o nível da organização dos produtores, ainda é muito baixo. Tá? Nós não temos ainda a cultura bem consolidada do cooperativismo, do associativismo. Proporcionar a titularidade das terras, ainda é um problema sério na região. Ampliar a melhoria da oferta de serviços de assistência técnica e extensão rural, também é muito deficiente. A relação técnico para empreendimentos está praticamente no limite. Melhorar a infraestrutura econômica, social e a logística na região. Viabilizar os licenciamentos ambientais da propriedade e da atividade, ainda é considerado um grande gargalo. Pode passar, por favor. Então, era isso que a gente tinha para apresentar e o nosso muito obrigado.
Obrigada, doutor. Pela exposição, mostrando aí o papel do Banco da Amazônia nesta região, que às vezes o mundo lá fora olha com muito mais atenção do que os próprios brasileiros, e nós temos que dar atenção a ela. Eu passo a palavra agora, seguindo a ordem dos expositores, a doutora Cláudia Cibele Freire, coordenadora de programas macro-regionais do Ministério da Integração Nacional, também por 15 minutos para a sua exposição.
Bom dia a todos e a todas. Muito obrigada, senadora, pelo convite. Eu estou aqui, na verdade era o senhor Djalma, superintendente da Sudam, que iria estar falando agora nesse momento, mas numa concertação interna dentro do Ministério, ficou acertado que eu viria pelo fato da gente estar divulgando as ações do programa da Faixa de Fronteira, que é coordenado pelo Ministério, em parceria com a Sudam. A Sudam é vinculada no Ministério da Integração, então o senhor Djalma, o nosso secretário, achou importante que nós viéssemos, seria mais importante a nossa participação. Bom, eu vim falar aqui sobre as ações do Ministério da Integração na Faixa de Fronteira e falar um pouco do que é essa Faixa de Fronteira. Para quem não tem todas as informações, nós estamos falando aí de um território de 16 mil quilômetros de extensão. A faixa de fronteira hoje tem 150, constitucionalmente 150 quilômetros de largura, sendo que aí nessa abrange uma população de quase 10 milhões de brasileiros em 588 municípios. Os senhores devem estar sabendo de alguns números que são divulgados de município. Nós temos tido vários questionamentos, senador, dentro do Ministério, mas a gente trabalha com 588 municípios, o Ministério da Integração, numa reestruturação do Programa de Promoção do Desenvolvimento da Faixa de Fronteira em 2003, baseado nos dados do IBGE, que considera, o IBGE trabalha com a fonte de dados hoje de 570 municípios, e o Ministério da Integração, 588 municípios, considerando que qualquer município que esteja com pelo menos qualquer percentual do seu território da faixa de fronteira, ele é um município de fronteira. Isso requer investimentos, subsídios. Então, nós estamos hoje trabalhando com o IBGE na reformulação desses dados. Bom, o Ministério da Integração Nacional, ele tem o papel de reduzir as desigualdades regionais. E, nesse papel, a faixa de fronteira é um importante território dentro do Ministério da Integração Nacional, faz parte do território prioritário da Política Nacional de Desenvolvimento Regional. Hoje, a faixa de fronteira, para nós, ela é considerada, além de prioritária, um dos endereços da pobreza no país. Bom, diante disso, o Ministério da Integração tem um único programa no governo federal destinado exclusivamente para o desenvolvimento dos 588 municípios pertencentes à faixa de fronteira. Nessa perspectiva de atuação, nós trabalhamos em duas vertentes dentro do programa. É o desenvolvimento regional desse vasto território. E aí são investimentos, são da ordem de quase 300 milhões ano para esses 588 municípios, sendo que 97% desses investimentos são provenientes de emenda parlamentar. Emendas essas que foram capitaneadas pelo Ministério da Integração Nacional, aos senhores deputados e senadores, demonstrando a importância desse território para o desenvolvimento nacional e que eram importantes os investimentos nesse território. Hoje nós estamos trabalhando na qualificação desses recursos de emenda parlamentar. Ou seja, o que isso requer? Nós estamos cada vez mais em estudos, tendo entendimento do que é o território da faixa de fronteira brasileira e, diante disso, conversando e dialogando com os senhores parlamentares e senadores de bancadas dos estados de faixa de fronteira, para que esses investimentos venham em consonância com a política que está se desenvolvendo dentro do Ministério da Integração Nacional, dentro do governo federal para a faixa de fronteira. E na atuação do desenvolvimento regional, no território da faixa de fronteira, nós estamos trabalhando numa escolha de política pública no investimento em arranjos produtivos locais. E, como o senhor sabe, entendeu? Os investimentos, quando eles são pulverizados, eles não resolvem os problemas. Então, nós estamos concentrando os nossos investimentos na faixa de fronteira, no arco e na divisão. Dentro do Ministério, se trabalha com três divisões: o arco norte, o arco central e o arco sul da faixa de fronteira. Isso são 11 estados, nesses 588 municípios, são 11 estados e 10 países que fazem fronteira. No arco norte da faixa de fronteira, nós estamos trabalhando na perspectiva dos próximos 2 anos no investimento dos arranjos produtivos locais, na formação e no adensamento da cadeia do extrativismo no arco norte, e dentro do extrativismo, prioritariamente trabalhamos a castanha do Brasil e a piscicultura. A piscicultura concentrada na região do Oiapoque, ali no Amapá, e no Alto Solimões. E a castanha do Brasil nos demais estados produtores. No arco sul da fronteira, nós trabalhamos na promoção da vitivinicultura. Em todo o Arco Sul, pretendemos fazer um trabalho, estamos na perspectiva de um trabalho de desenvolvimento e qualificação do vinho produzido no sul do Brasil, para que ele ganhe, que é produzido já com grande expertise, com grandes parceiros, principalmente na região da Serra Gaúcha, para que isso seja estendido na região da fronteira, principalmente ali na Campana. Bom, na outra perspectiva do programa é a integração fronteiriça com os 10 países vizinhos. Na verdade, integração transfronteiriça com esses 10 países. Porque entendemos que o desenvolvimento da faixa de fronteira, ele requer um investimento muito grande com as ações com os países vizinhos. As ações que acontecem na faixa de fronteira, elas têm um rebatimento em todo o resto do Brasil. A faixa de fronteira é uma porta de entrada, tanto de uma agenda positiva como uma agenda negativa para todo o nosso país. Então, entendemos que essa ação tem que ser feita integrada em parceria com os nossos países vizinhos. Para isso, foi criado no governo federal, em 2008, especificamente em 2008, uma resolução na Presidência da República, no Conselho o CAF, Conselho de... Ai, desculpa. Desculpa que eu me perdi. No CAF da Presidência da República, foi criada uma resolução criando um grupo de trabalho para estudar a fronteira em 2008. Esse grupo de trabalho tinha a missão de entregar ao presidente da República um documento que desse as bases para desenvolver, para fazer uma proposta de um plano de desenvolvimento para a faixa de fronteira.